Irmãos, vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 16 a 18, continuando a nossa exposição desta carta. O título da pregação é Minha tribulação é leve e momentânea. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, diz assim, é o final do capítulo 4. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por este belo trecho da Tua Palavra, curtinho, mas tão rico, que possamos explorá-lo com a ajuda do Teu Santo Espírito, que Ele mesmo penetre em nossos corações e nos ensine, nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. E a quem não tem tido ainda este privilégio, que sejam tocados pela necessidade da salvação. É em nome de Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Quando ele diz, por isso, certamente ele está se referindo a alguma coisa que ele acabara de falar ou comentar, que se resume mais ou menos nos versos anteriores a certeza da ressurreição em Jesus Cristo, que ele tinha acabado de falar, o fato de nós sermos muito amados por Deus. Ele tinha dito que a graça de Deus é derramada frequentemente sobre nós e que a oportunidade que nós temos de ser gratos a Deus contribui para a glória de Deus. Esse é mais ou menos o resumo do que ele tinha acabado de dizer. Então, por isso tudo, talvez de maneira mais abrangente ainda de tudo que ele vinha dizendo desde o início mesmo da carta, não desanimamos. É interessante notar que é a terceira vez que Paulo fala neste capítulo que ele não iria desanimar. No versículo 1, do capítulo 4, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. E agora ele vem pela terceira vez dizer, por isso não desanimamos. É como se ele estivesse altamente impressionado com a ideia de não desanimar. Eu tinha até pensado em colocar a palavra, ele estava obcecado por essa ideia, achei muito forte. Coloquei aqui, altamente impressionado. Por que tanta insistência? Eu acho que seria uma parte para cada explicação, tipo, mostrar aos irmãos a força da sua convicção de que ele era um apóstolo autêntico, não que estavam dizendo dele, falando mal dele, como alguns estavam na Guerra de Corinto, como tenho já falado várias vezes, e certamente alguns irmãos em dúvida, e ele queria mostrar então a força, a insistência da sua convicção de que ele era autenticamente um apóstolo de Cristo, chamado para o ministério de pregar o evangelho e tudo mais, como se dissesse, podem bater, mas eu não desanimo porque eu sei o que eu estou dizendo e quem eu sou e a que eu fui chamado. Deve contribuir também para ele desencorajar os opositores. Rapaz, esse camarada aí não tem jeito não, ele não se abate não. Vamos perturbar outro, porque esse aí é fogo, esse Paulo, ele não desanima, não tem quem mexa com ele. Pode ter um componente disso aí. Mas tem um terceiro que eu acho importante, e eu não sei se quanto estava na mente dele, mas provavelmente estava, manter a si mesmo animado. A si mesmo. É extremamente importante, aliás, eu vou dizer qualquer pessoa, aprender a trabalhar consigo própria, a conversar consigo mesmo, a conhecer os seus próprios defeitos e tratar consigo mesmo esses defeitos, a se pegar desanimado e dizer, o que é isto? Lembra do salmista? Por que estás abatida, ó minha alma, e te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ainda o louvarei. Mas, minutinho, ele estava conversando com quem? Com ele mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? A alma dele é ele. E nós sabemos como isso funciona, muitas vezes. Minutinho, por que eu estou assim, tão desanimado? Eu estou triste, ou isso? Não está certo. Então, nós trabalhamos com nós mesmos. E nesse aspecto do desânimo, achei que valeria a pena tocar neste ponto, e quantas vezes o próprio Paulo deve ter pensado em desanimar na sua fraqueza, como ele tinha as fraquezas dele, os momentos difíceis dele, dizer, não, eu não vou desanimar não, de jeito nenhum. Talvez se ninguém dissesse para ele que ele deveria se animar, ele mesmo dizia para ele de madrugada na cama dele. Então fica a sugestão que eu dou para você, irmão, em Cristo. Não se deixe desanimar. Se eu e outros irmãos e amigos seus lhe ajudam nisto, ótimo. Com conselhos, com companhia, com boas palavras, ótimo. Mas mesmo que não haja ninguém, humanamente falando, para lhe ajudar, ajude a si próprio. Faça esse favor a você mesmo. Eu não vou desanimar. Isso pode ter um efeito muito grande na sua atitude diante das dificuldades. Muito grande. Não vou desanimar. Claro, pede ajuda a Deus pelo poder, e claro, tudo isto. Mas uma atitude interna é importante. Então, que esse pensamento aqui cole na sua mente, no seu coração. Não vou desanimar na obra, no trabalho de Deus. Aliás, na minha vida aqui nesta terra, que deve ser toda dirigida para a glória de Deus. Pelo contrário, vem coisa aí. Quando ele diz, por isso, ele está olhando para trás. Por causa dessas coisas que eu acabei de falar, eu não vou desanimar. Pelo contrário, agora ele olha para frente, como preparando para o que ele iria dizer. Eu ainda tenho coisa para falar sobre esta minha decisão de não desanimar. Aí ele diz, mesmo que o homem exterior se corrompa. Paremos aqui. O que esse homem exterior, corpo e mente que compõem o homem terreno? É o ser dele, da maneira como ele, o homem Paulo, a parte do aspecto de nova criatura em Cristo que ele foi feito pela fé. Não é só o corpo físico, exclusivamente o aspecto material do corpo, não. Porque a mente está incluída nisso. Aliás, o que nós sentimos, o que nós temos e problemas são muito difíceis de serem discernidos exatamente o que é físico, ou material, ou o que é imaterial, aonde a mente influencia o corpo, aonde o corpo influencia a mente. Nós não conseguimos passar essa linha. Então, pense que quando ele fala em homem exterior, é ele inteiro, a parte, o Paulo da primeira criação, a parte do Paulo, nova criatura em Cristo. É isto aí o que ele está dizendo. O Paulo terreno, as coisas aqui da terra. O físico, a mente, a memória, a disposição de alguma coisa. A disposição já é uma mistura do emocional com o físico. Você pode estar fisicamente animado para fazer uma coisa, mas sem cabeça para fazer. Ou você pode estar querendo fazer, animadíssimo mentalmente, mas o corpo não está acompanhando. Então, imagine o corpo, imagine a pessoa inteira que você então vai entender o que Paulo quer dizer. Pois bem, mesmo que eu, Paulo terreno aqui, se corrompa ou que nós nos corrompamos, agora, esse corromper não tem nada a ver com a corrupção da política hoje e coisa assim. Por exemplo, não sei porque veio político na minha cabeça, deve ser só uma mera pressão minha, mas a corrupção de desonestidade, de falcatruz e tudo isso, não é o que está em mente aqui. Corromper no original significa mudar para pior, destruir, arruinar, consumir, pode até ter a ideia de morrer. E aqui cabe a ideia de morrer como o processo final desta corrupção. O problema é que a palavra corrupção está muito ligada na nossa mente com essa ideia de desonestidade e tudo. Mas tire isso por enquanto, não é o que está falando aqui. Esse corromper aqui é estragar, passo a passo, cada vez mais. Mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, essa primeira afirmação aqui, vou já comentar a segunda, mas essa primeira é algo que todos nós conhecemos. Esse é o tipo da afirmação de Paulo que eu não preciso explicar. O que ele está dizendo mesmo? Mesmo se o homem exterior se corrompa ou se estrague, todos nós sentimos o peso disto, desde que, na realidade, desde que nascemos. Nós começamos a morrer quando nascemos. Desde o nascimento, já começa a luta da sobrevivência, desde que o pecado entrou no mundo. Tudo esse cumprimento do que Deus disse, ao pó voltarás, se Adão desobedecesse. Então todo mundo sente no próprio corpo físico, material, a decadência. E todo mundo sente na mente, no aspecto imaterial do nosso ser, também decadência. Em termos de lucidez da mente, memória, capacidade de entendimento. Claro que quem ainda não chegou numa idade de um declínio maior, ainda não percebeu. Um jovem de 15 anos ouvindo eu falar isto vai entender pouco. Alguns jovens de 15 anos. Porque você vai pegar pessoas de 10 anos de idade já bem problemáticas de saúde, já bem sofridas e já bastante testemunhas em si do que Paulo está dizendo. Um corpinho novinho de 10 anos, 15 anos ou menos já pode se corromper e se estragar ao ponto até de levar ao túmulo e terminar mesmo matando. Como todos vamos passar por esse processo, menos aquela geração quando Cristo voltar. Então cada um de nós sabe muito bem. E quando Paulo diz, mesmo se o homem se corromper e tal, que no original pode ter sentido, mas ele fala que mesmo que, é assim, já que o homem exterior se estraga dia a dia, é isso que ele está dizendo. Ele não está questionando, ele não está dizendo, bom, a minha experiência é que eu tenho envelhecido um pouco, eu me sinto mais cansado, não sei se é de vocês, se é de vocês for assim também, então saibam que, não é nada disso que ele está dizendo, é assim, considerando que eu vou me estragando, que você vai se estragando, o seu corpo, a sua mente, passo a passo, já que essa é a experiência de todos nós, então, agora ele vai dizer a segunda parte da afirmação dele, mas essa primeira, todos nós conhecemos, não há ninguém que conheça, conforme já disse, até uma criança sabe o que é estar bem doentinha, e mesmo seja uma gripe, uma febre ocasional, mas sabe o que é estar bastante sem condições de nem se levantar de uma cama. Claro que isso vai chegando a um ponto no estado da pessoa, de idade, em que não precisa mais uma doença específica para derrubar alguém ou deixá-lo profundamente sem condições físicas ou psicológicas ou coisa assim, mas à medida que a idade vai avançando, vai se tornando algo natural, esse desânimo, esse cansaço, essa fraqueza de várias ordens. É impressionante, não sei quantos de vocês já ouviram isto, talvez vão ouvir mais quando chegarem mais perto da minha idade, quando o médico vai explicar, qualquer médico de qualquer área, de qualquer coisa, vai ser falando do olho, do ouvido, do braço, da junta, da coluna, seja o que for, isso é porque com a idade, aquele líquido que lubrifica o olho e tal, vai ficando um pouquinho mais escasso. Aí o outro diz, porque, falando agora da coluna, porque as vértebras com a idade, já sei, com a idade vão se desgastando, é isso mesmo, pois é, já sei. Então, tudo vai se deteriorando. Muito bem. Aí ele diz uma coisa absolutamente fantástica. Tão fantástica que dá trabalho a gente entender e curtir o que ele quer dizer aqui. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Esse homem interior é mente, alma e espírito que compõem o homem nascido de novo. Não tem corpo aqui envolvido, porque não há corpo glorificado envolvido nesta vida aqui. Vai ter corpo glorificado lá no céu, não na experiência da terra. Então aqui não tem nada físico, quando ele comenta aqui, o nosso homem interior é algo, tudo aqui é invisível. Vai ser visível lá na glória o nosso corpo celestial. Mas ninguém hoje vê se alguém é crente ou não, dentro, por dentro, ninguém vê. Ninguém sabe o estado espiritual de alguém, ninguém sabe, nem mesmo mental, nem psicológico. Então ele chama de homem interior, como se fosse escondido, que é visível da nossa conversão. Tudo são nossas atitudes, nosso comportamento, mas não nada em termos corporais, físicos, como será lá. Então entenda que o homem interior como sendo o seu espírito que foi ressuscitado espiritualmente quando você se converteu. a sua mente, que tornou-se objeto do trabalho do Espírito Santo, tudo que se relaciona à sua pessoa, quando você nasceu de novo. Tudo que Deus fez em você, na sua regeneração. Esse é o homem interior do qual Paulo fala aqui. Observe que ele fala praticamente de duas pessoas, dizendo de outra forma, de dois aspectos bastante diferentes de uma mesma pessoa. Não muito diferente quando ele diz, pois é, a minha carne luta contra o meu espírito o tempo todo. São duas pessoas? Não, uma pessoa só. Mas uma pessoa só que divide nela mesma dois tipos de atitudes, dois tipos de pensamentos, dois tipos de prazeres. A carne que habita em nós ainda, infelizmente, ela tem prazer em pecar. Mas o espírito que habita em mim e me torna um homem espiritual, no sentido de que sou filho de Deus e fui regenerado, ele tem ódio ao pecado. Então, afinal de contas, o Mauro ama o pecado ou tem ódio do pecado? Depende do Mauro que você está falando. Depende. É do homem exterior ou do homem interior? É daquele que existe aqui em termos terrenos e já existia antes da experiência dele com Cristo? Ou é esta nova criatura que foi feita em Cristo? Está falando de quê? Então é exatamente essa divisão que Paulo traça aqui, num contraste enorme. Um cai, se corrompe. Aí ele diz, o homem interior se renova. Renovar lá no grego é fazer crescer, renovar, tornar novo. Nova força e vigor dado a alguém. Estou citando pessoas, peritos em grego. Ser mudado para o novo tipo de vida oposto ao estado corrupto anterior. Fechar, você estava citando dicionários gregos. Então, no caso do crente, o envelhecimento do homem terreno deve ser acompanhado de um fator inverso, o rejuvenescimento do homem espiritual. Um desce, o outro sobe, é o contrário. Enquanto um desce, o outro sobe. De dia em dia, o nosso homem interior se renova de dia em dia. É um processo de renovação de alma que não termina e só tende a aumentar com a idade. A idade o que é? É o tempo cronológico que nós temos de vida aqui. Se vai aumentando dia a dia, nós temos certeza que com o passar dos dias, a idade aumenta e o corpo decresce, como já expliquei. Tudo decresce, o corpo no nosso ser terreno. Quanto mais tempo aqui, mais vai decrescer o que nós temos aqui desta terra, pessoalmente. Por outro lado, quanto mais tempo nós estamos aqui, mais nós vamos crescer, ser renovados nesse homem interior. Então, o efeito psicológico disso no crente deve ser fantástico, absolutamente fantástico. O aumento da idade traz fraqueza, debilidade, doenças e o pior, falta de objetivo na vida. Pessoal, que alcançou uma idade já muito adiantada, para ela, tudo aqui na Terra, ou quase tudo, 99%, depois vai ficando 99,1, 99,2, e de repente, tchum, 100, acabou. Então, para a pessoa que tem a idade avançada, tudo é, ou quase tudo, é passado. O grande alvo, sabe o que é? É viver mais um mês. Um mês eu acho que não aguento, não. Uma semana, no fim, é mais um dia. Mais um dia de vida, se Deus me der. Experimente dar parabéns a alguém com mais de 80 anos. Talvez de 10, 9 vão dizer, obrigado, eu não sei se estou aqui no próximo ano. Quase todos eles dizem isto. Porque a idade já avançou muito, estatisticamente está óbvio que está chegando perto. Tudo bem, pode chegar em 90, alguns chegam a 100, rarissimamente. Mas a massa não passa muito disto. Então as expectativas vão mudando muito, o grande alvo é mais um pouquinho de vida, e obviamente isso causa desânimo, até depressão às vezes, não em todos, mas causa no mínimo uma falta grande de objetivo na vida. Tem que olhar para trás para poder encontrar a vida. Mas o crente tem uma ferramenta poderosíssima para contrabalançar tudo isto. Aliás, eu diria mais do que contrabalançar, mas suplantar tudo isto, ser maior do que tudo isto. Ele tem um objetivo na vida espetacular e renovando o seu espírito. Então, quando eu tiver 60 anos, você, porque eu já tenho, quando tiver 60 anos, eu acho que eu estarei mais renovado espiritualmente do que aos 50. Paz, que coisa gostosa. E se eu chegar nos 70, agora eu estou com vocês, se eu chegar nos 70, quer dizer que eu sei que estarei mais velho, mais fraco, mas eu tenho certeza que eu posso estar muito mais renovado, mais rejuvenescido espiritualmente do que aos 60. Pai, isso é bom demais. E se eu chegar aos 80, aos 90, eu estarei mais rejuvenescido ainda espiritualmente, porque Paulo diz dia a dia. Então é o contrário, cada vez que eu vou decaindo aqui, como homem terreno, eu tenho condições de ir melhorando, sendo renovado, mais purificado, mais experimentado. Vou já comentar um pouquinho sobre isso. Espiritualmente, observem como no crente a falta de objetivos aqui nesta terra desaparece. Se ele quiser trocar esta falta de objetivo na terra por um melhor, não é que desaparece, é suplanta, como eu falei. Não é que desaparece a falta de objetivo na terra. Essa aqui já era mesmo. Claro, você com 85 anos vai bolar o quê? Você vai desenvolver que plano, que projeto? Não vai mais. Seu projeto é ver se dá tempo de todos os médicos que você precisa durante a semana, provavelmente. Então isso aqui não desaparece, mas ele pode ser suplantado. Suplantado, olha, isso aqui vai ficar enterrado, vai ficar debaixo de uma perspectiva espetacular. Eu posso estar sem condições de andar já, andar, com 80 anos, 90 anos, não importa, mas eu tenho condições de estar renovado espiritualmente. Gente, é fantástico isso aí. Eu nem sei como é que eu responderia se alguém dissesse, pastor, e alguém com Alzheimer? Que perdeu foi a identidade. Eu não sei responder, mas eu não duvidaria que a resposta certa fosse: ele pode se renovar espiritualmente, mesmo com Alzheimer, pelo menos no que ele preparou-se até aquele dia, em termos de conhecimento de Deus e tudo mais. Não estou respondendo de uma maneira taxativa, não sei a resposta, mas obviamente o nosso crescimento espiritual e tudo, o nosso conhecimento de Deus está ligado com a nossa mente, tem tudo a ver com essa renovação espiritual. Mas Deus é muito poderoso e Ele pode, de alguma forma, substituir mesmo o que falta de lucidez mental com algum tipo de rejuvenescimento que nós já teríamos alcançado até ao ponto que nos tornamos doentes, de fato, no caso da mente. Deus pode fazer valer aquilo e dar uma alegria espiritual, uma paz que mesmo o que já atingiu uma demência de mente aqui na terra, pode alcançar, mesmo sem saber expressar, já com as palavras e até com o próprio entendimento. Mas pode haver algo misterioso, aí essa é só uma suposição. Insisto que eu não estou afirmando nem colocando uma doutrina aqui, mas há muitas coisas do espiritual que não estão ligadas muito com aqui na terra, não. São diferentes. Há uma ligação, que é o entendimento, mas tem muitas coisas que não dependem uma da outra e que o espiritual humilha o terreno, muito acima disto. Nós não conhecemos, eu dizer a vocês, nós não conhecemos o poder de Deus, não. Não temos nem ideia do que Ele é capaz e do que Ele é fiel às palavras dEle, de quem busca caminhos que Ele indica aqui nas Escrituras e o custo que Ele cobra para quem não as busca, para quem não as valoriza. E é uma pena que tantos crentes sofrem aqui pela falta de mais determinação, mais decisão, de dizer, eu vou seguir por aqui. Mas o resultado, seja o que for, Deus vai honrar esse resultado. Mas eu quero continuar. De que consistiria esta renovação? Poderíamos explicar um pouquinho melhor isso? Eu creio que sim, pedindo ajuda para o próprio Paulo em outro livro, Colossenses 3:10. Colossenses 3:10. Vou ler o 9 e o 10. Entendemos um pouquinho melhor o contexto. Não mintais uns aos outros. Estou em Colossenses 3:9. Uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Muito bem. O verbo refaz aqui é exatamente o mesmo traduzido por renovar. Lá em 2 Coríntios 4, inclusive na nova versão internacional, tem: o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então eu quero sugerir que essa renovação do homem interior, de que Paulo fala aqui, fala lá em 2 Coríntios 4, que é a nossa, o nosso texto, é ir conhecendo cada vez melhor as coisas do alto e se tornando cada vez mais parecido com Deus, como consequência desse conhecimento. Vos revestistes do novo homem que se renova ou se refaz para o pleno conhecimento. De quem? De Deus, claro. Segundo a imagem daquele que o criou. Quem? Deus, claro. Então, o crente, estou dizendo o tempo todo, que à medida que o corpo dele e a mente terrena vai se estragando, ele tem condições de encontrar novo objetivo dele ir se renovando. Eu disse, tem condições. Tem condições. Não creio absolutamente que seja uma lei natural, uma coisa automática. É tão automático você se renovar espiritualmente quanto você decair fisicamente. Uma coisa é tão automática quanto a outra. Não é. Não é. Eu não vou ter tempo de mostrar, defender esta tese aqui. Mas absolutamente não é. A renovação espiritual de que Paulo fala aqui é uma linha de ação, de atitude, de comportamento, de busca, de disciplina espiritual, de muita coisa em cima da decisão do crente de partir para esse projeto. Dizendo de outra forma, se utilizar deste benefício altíssimo que Deus lhe deu, que é a capacidade dele crescer no conhecimento de Deus cada vez mais, e ao crescer no conhecimento de Deus, vai se tornando cada vez mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Não é naturalmente, repito, automaticamente, não é automaticamente. Então é algo que vai depender de cada crente. Não adianta irmãos orarem por você, o seu pastor orar por você, lhe recomendar, lhe exortar, conversar, pregar para você, o professor da escola dominical lhe ensinar a melhor aula que ele tem. Não adianta. Não adianta. Se você, com a sua cabecinha, com a sua mente, com o seu coração, não decidir de uma maneira muito firme, tanto quanto um estudante sério decide que vai se preparar o melhor possível para aquele vestibular, ou o melhor possível para aquele concurso, o melhor que eu puder. E nós vemos crianças de 10 anos de idade fazendo concursos e fazendo exame de todo tipo e se decidindo a fazer bem feito. E uma colega da mesma idade sendo uma negação nisso. E vemos adultos fazendo concursos e levando muito a sério, estudando profundamente para passar. Se vão passar ou não é outro assunto, mas eles querem, o que eu quero chamar a atenção é da força de vontade, da decisão. Então nós vemos adultos se decidindo fortemente a passarem, se possível, pelo menos a estudarem o máximo possível para aquele concurso. E vemos colegas da mesma idade, adultos também, e levando meio no por acaso, na brincadeira, ou de uma maneira mais inconsequente. Depende de todo jeito, independe da idade, a seriedade com que as pessoas tratam, cada um trata a sua vida aqui nesta terra. Pois saiba que esta diferença existe no aspecto espiritual. Tem crente que leva de uma maneira tão séria a vida cristã, está tão resolvido a crescer no conhecimento de Deus e a crescer na aparência do Senhor Jesus Cristo, na semelhança de Cristo cada vez mais, e tem outro ao lado talvez com mais tempo de conversão do que o outro, para quem a vida cristã é levada de uma maneira bastante diferente. Muito, muito mais secundária, muito mais se der, eu faço, muito mais. Esta decisão é sua. Como é que vai ser a sua velhice se você chegar lá, ou pelo menos o estado máximo que Deus lhe permitir viver aqui? Como é que você estará em termos de renovação espiritual, independente do corpo todo, já bastante danificado, se for o caso, mas o ponto em que você estará, sim, será levado por Deus, esse ponto, com o apoio e o poder dele, mas tem muitíssimo a ver com a maneira como você vai encarar esta questão. Você não fala muito em aposentadoria? em se preparar para o que vem na frente, em poupar. INSS paga muito mal os aposentados, então vamos tentar fazer uma aposentadoria privada, coisa boa, ótimo, você não pensa muito nisso? Pois pense não na aposentadoria espiritual, mas no seu estado espiritual quando você estiver com a idade avançada. E claro, você vai chegar lá dia a dia, não vai chegar um dia e vai dizer, pronto, de repente eu fiquei com a idade avançada. Não é assim, isso é um processo. Um detalhe importante é que esse processo de renovação espiritual não começa apenas na velhice, claro, mas na própria conversão. Então, se uma criança de 8 anos de idade se converte, ali começou o processo de renovação espiritual. Prosseguindo então, já é ótimo Paulo ter dito aqui que há uma perspectiva inteiramente nova para aquele que se converte a Cristo, com o avançar da vida aqui na Terra ou da idade, que ele ajuda a enfrentar o desgaste aqui na Terra. Já é muito bom o que ele disse até aqui, mas agora ele vai dizer algo espetacular mais ainda. Versículo 17, voltando a 2 Coríntios, capítulo 4, agora o versículo 17. Famosa frase essa aqui. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Duas coisas aqui. Primeira, essa renovação do homem interior, embora feita aqui na terra, ela visa a eternidade. Primeira conclusão que se chega rapidamente. Segundo, o desgaste do físico e sofrimentos aqui nesta vida, especialmente os que são por causa de Cristo, isso é importante. Sofrimentos aqui são matéria-prima, produzem esse crescimento espiritual que nos preparará para a vida eterna, para passar a eternidade. Não é só que ele convive um com o outro. Nosso sofrimento aqui vai aumentando, nossa decadência, enquanto nós vamos espiritualmente sendo rejuvenescidos. Beleza, são duas coisas que ocorrem paralelamente, mas de uma maneira inversa. Ótimo. Mas Paulo está dizendo mais do que isso. É que o sofrimento aqui, as dificuldades, os decréscimos daqui, eles contribuem para o outro. Há uma ligação direta de um com o outro. Os sofrimentos alimentam o preparo para a eternidade. E ele diz aqui, falando dos sofrimentos daqui, leve e momentânea tribulação. Minutinho, seu apóstolo. O senhor está chamando todos os sofrimentos desta vida, inclusive perseguição e pressões e tudo mais, o senhor está chamando qualquer tipo de doença de leve. O senhor não sabe o que é sofrimento, não. Aguarde o capítulo 11 deste livro aqui de 2 Coríntios para poder ver se Paulo sabia o que era sofrimento. Lá ele faz uma relação, chega cansa só em ler dos sofrimentos que este homem enfrentou aqui nesta terra, até aquele ponto da vida dele, terminou morrendo como Marte. Então seria muito injusto você perguntar ao apóstolo Paulo, o senhor não sabe o que é sofrimento não, para poder chamar o meu sofrimento de leve, o seu pode ter sido, seu apóstolo, com todo respeito, mas o meu o senhor não conhece para poder chamar de leve. Ele não precisa conhecer, porque na realidade ele está chamando de leve e momentâneo como uma comparação. É só uma questão de comparação, só isto. O peso, o valor dos sofrimentos aqui, quando comparados com o peso, o valor da glória eterna, o sofrimento aqui fica pequeno, fica leve. É uma comparação, só isto. Ninguém haverá de dizer que alguém, que o outro lá gritando de dor, que está tendo uma tribulação leve, ou está sendo perseguido e preso, jogado numa cadeia imunda, por causa da perseguido por causa do evangelho, ah, isso é uma coisinha leve, isso não vale coisa nenhuma. É claro, ninguém vai pensar assim, ninguém vai dizer isso, ninguém de bom senso vai dizer algo assim. É uma comparação. Inclusive o jogo de palavras é muito claro, ele fala em tribulação de um lado e fala em glória do outro. Ele fala em leve de um lado e fala em peso do outro. Ele fala em momentâneo de um lado e fala em eterno do outro. São três pares aqui de antíteses, ou de coisas contrárias umas às outras. Três coisas sobre o sofrimento que eu quero comentar aqui. Primeira, no caso, repetindo o que eu já acabei de dizer, é matéria-prima para a glória no céu. E que glória no céu? E ele tentou descrever esta glória e não deu. E os tradutores tentaram traduzir o que Paulo tentou dizer e não conseguiram nem traduzir. Vou explicar para vocês. Ele chamou esta glória eterna de peso. Ele chamou de acima de toda comparação. A expressão em grego passa longe disto. Longe. É porque não souberam... Quando eu digo souberam, é falta de competência, não. É porque não tinha como. Realmente, é difícil. No grego é hiperbolê. Eis hiperbolê. Hiperbolê vem... Nossa palavra hipérbole vem dela, que é exagero. Uma palavra, esse aí foi um hipérbole que ele fez, uma coisa exagero. Eu estou morto de cansado. Isso é uma hipérbole. Tecnicamente, é uma figura de linguagem chamada hipérbole, que é exagero. É muito, uma coisa excessiva. Hiper, no grego, quer dizer, além de hiper, isso, hiper aquilo, tipo super. E balo é lançar. Então, hiperbalo no grego é lançar além, lançar muito alto ou muito longe. Esta é a ideia literal. Metaforicamente, quando fala a palavra hipérbole, no grego é sem medida ou excessivamente. Uma coisa num alto, num grau muito elevado. Então, a palavra hipérbole, estou portuguesando, significa isso. Pois Paulo usou a palavra hipérbole duas vezes. Hiperbolé, eis hiperbolé. Esse eis é para, no sentido de. Então é excessivo indo para o excessivo. Como é que vai traduzir isto? Foi assim que Paulo conseguiu explicar, inspirado pelo Espírito Santo, peso da glória eterna. Seria algo assim. Eterno peso de glória, excessivamente excessivo. Aliás, eu acharia muito legal se fosse assim a tradução deles, formal. Porque literalmente é exatamente isto, um eterno peso de glória, excessivamente excessivo. Exageradamente excessivo de tudo que é bom. Porque foi isso que Paulo quis dizer. Claro que a expressão acima de toda comparação reflete o que Paulo quis dizer. Não dá para comparar. Não há meios humanos de nós compararmos o espetáculo, a maravilha dessa glória eterna. Só que isso não é tradução, já foi uma interpretação daquela expressão. A expressão em si seria excesso do excesso, excessivamente excessivo e coisa assim. Ou seja, esta glória que nós vamos ter lá, glória esta que incrivelmente os nossos sofrimentos aqui contribuem para ela. Repito, são matéria-prima para ela. Eu vou ler algumas passagens sobre essa glória, só vilumbres, três passagens, não vou comentar quase nada, vocês vão ouvir. Daniel 12 e 3, se não quiserem chegar até lá, eu chego só para não demorarmos. Então já estou lá. Daniel 12 e 3 diz, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. Olha a linguagem. Resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, quer dizer, resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel já se complicou um pouco. 600 anos antes de Cristo, 500 e tantos anos de Cristo, já se complicou um pouco ao falar da glória dos que serão salvos em Cristo, não falou a palavra Cristo, mas os fiéis a Deus. Uma glória como as estrelas, um fulgor, sempre, eternamente, já se complicou um pouco. Porque é grande demais, ninguém sabe descrever, ninguém tem referencial. Mateus 13, 43, as palavras agora com o próprio Senhor Jesus Cristo. Diz assim, Mateus 13 e 43, fala assim. Então, palavra agora do Senhor Jesus Cristo. Os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, resplandecerão como o sol. Faça o seguinte, você quer entender um pouquinho melhor as palavras de Jesus Cristo? Amanhã, 11 horas da manhã, sem nuvem no céu, você chega lá no seu jardim, onde tem mais jardim? Jardim do seu prédio, aí você olha para o sol. Aí você experimenta ficar lá olhando para ele uns 2 minutos, ver se você entende um pouquinho o que é o fulgor do sol. Você não fica 10 segundos, e se ficar, você fica cego, cuidado. Fica cego mesmo, que olha muito para o sol. A casa de pessoas que ficaram cegas, olhando para o sol de olho fechado, por causa de uma situação de acidente ou coisa assim, e desacordados e tudo, mas um sol tão intenso durante tanto tempo, com as pálpebras fechadas, que ficaram cegas. Às vezes a neve cega. Imagine o sol. Pois você vai resplandecer, você sendo justificado em Cristo como o sol. É o que Jesus disse. Agora, esse teria palavras para descrever, porque ele conhece isso. Deixa eu dizer de outra forma. Ele sabia o que ele estava dizendo, mas o vocabulário humano à disposição da língua não tinha palavras para ele descrever. Ele usou só um, porque é o máximo que ele tinha. 1 Coríntios 15, 40 em diante, uma passagem que fala da ressurreição, espetacular, mas deixe-me ler. 1 Coríntios 15, 40 em diante diz assim: também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. O assunto aqui agora é glória, que é o que Paulo estava falando. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua. Basta olhar para uma para outra e você vê a diferença. E outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Basta olhar para o céu. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Essa corrupção aqui, imagino ser a mesma palavra que Paulo usou lá, que não é corrupção, desonestidade ou coisa assim. É o desgaste, o estrago. Ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo espiritual, ressuscita corpo. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, né? Não está aqui no texto, mas é. Porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, como já tenho explicado sobre o homem terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, são também tais os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, Cristo, também são os celestiais, nós, servos de Cristo. E assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, Paulo chamou de homem exterior ali, devemos trazer a imagem também, a imagem do que é celestial. Isso afirmamos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção, e continua a passagem. Vocês verem um pouquinho desta glória que Paulo disse que é excessivamente excessiva, além de muito pesada e eterna. A segunda coisa sobre o sofrimento, que eu disse que ia falar de três, é que parece leve, então, porque a glória no céu será uma glória consistente, usando outra palavra, ao contrário, pesada, forte, grande. E esse sofrimento é aqui momentâneo, comparado com a glória no céu que será eterna. Tem umas passagens em Apocalipse, eu não vou ler. Eu quero passar adiante falando da eternidade e que não terá fim. Eu comentei, eu quero fazer aqui um pequeno parênteses, que esse sofrimento visa principalmente por causa de Cristo. Foi interessante estudar em vários livros esta passagem aqui. Aqui é o que algum dizia, sofrimentos por causa da perseguição, que Paulo estava falando, então o contexto aqui é mais perseguição e tudo isso. Eu concordo que o contexto é mais sofrimento envolvido com o fato de sermos Cristo, sermos cristãos. Não apenas perseguição física no sentido mais pesado de prisões, torturas e mortes, mas as pressões familiares, conjugais, pressões profissionais e tudo. Tudo isso é uma forma de perseguição e de sofrimento que gera, em nós, porque somos crentes. Mas eu iria um pouquinho além disto. Eu diria, para mim, que a gente poderia incluir aqui qualquer sofrimento que nós envolvamos Cristo nele. Então, se eu cair e quebrei minha perna, e eu passo por uma cirurgia, depois por outra cirurgia, e passo um longo tempo sofrendo por causa disto. Perseguição zero. Por ser cristão, levei uma queda e fui mal sucedido da primeira cirurgia e estou sofrendo bastante. Porém, se o crente, ele pode envolver aquilo que ele está passando, aquele sofrimento, ele pode envolver Cristo naquele sofrimento, de uma maneira tal em que eu aplicaria o que está escrito aqui para esse tipo de sofrimento. Não apenas o diretamente por causa de alguma perseguição ou pelo fato de ser crente, mas algum sofrimento em que você ora para Cristo, dedica a Cristo aquele sofrimento, pede para no hospital você dar um bom testemunho de crente, para falar de Cristo, ou seja, você respira Cristo mesmo durante aquele sofrimento, e mais do que mesmo, você quer sofrer aquilo com Cristo ao seu lado, faz questão de envolvê-lo nisso. Então eu colocaria que esse tipo de sofrimento, poderíamos incluir assim, que isso, ele contribui para a nossa glória lá no céu, que ele contribui para o nosso crescimento espiritual também. Então eu não seria tão restrito ao fato de entender essa passagem só para perseguição de crente, não. Seria um pouco mais abrangente. Agora, o crente que passa por um sofrimento desse e mal se lembra de Cristo, aquilo lá faz uma oração, já está acostumado a fazer mesmo, uma coisa meio fria, aí eu não chamaria isso de um sofrimento em Cristo. Mas o outro, mesmo que a causa tenha sido um tropeção, mas você envolve Cristo naquilo e aquele sofrimento poderá ser considerado em Cristo. Após o versículo 17, então, finalmente, eu quero encerrar com o versículo 18, voltando a 2 Coríntios 4, agora o versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Claro, as que se veem são as realidades desta vida, as que não se veem são as espirituais, a do novo homem, como já coloquei, e as eternas são sem fim. Atentando aqui, é importante esse verbo, não atentando nós nas coisas que se veem. Significa olhar para. E conhece um pouquinho mais de português, conhece a palavra escopo, que é um alvo, um objetivo, é algo para o qual uma pessoa está olhando. Pode ver lá no dicionário que vai ter lá, escopo. Essa palavra, exatamente no grego, é a mesma palavra. É prestar atenção para. Então, as coisas para as quais nós vamos estar prestando atenção enquanto estamos nessa vida não devem ser as temporais. O problema, irmãos, é que nós temos exatamente uma tendência infeliz de fazer exatamente o contrário. Só o oposto. Somos tão agarrados com a vida daqui que as coisas do alto são meio remotas, vagas, distantes. Sabe o que acontece? É que para alguém assim, que considera as coisas futuras, vagas, distantes, a glória da qual Paulo está falando, nós devemos crescer nela agora, essa glória vai aparecer remota, vaga, distante, claro, da maneira como você encara as coisas eternas, muito longe. E o sofrimento daqui, porque as coisas de lá são tão remotas, que as coisas daqui é que pesam na sua mente, nas suas considerações, no seu escopo, seus objetivos, pesam tanto que os sofrimentos daqui vão ser enormes, pesadíssimos. Aí você passou uma semana com virose, ei, eu pensei que não ia ter fim. Se de fato o nosso referencial são as coisas daqui, os sofrimentos aqui parecerão enormes e duradouros. Mas se nós mudarmos o referencial e tomarmos como nova referência a glória belíssima e eterna que nós vamos ter no céu, então as coisas daqui vão parecer diminutas. É exatamente o que Paulo está ensinando aqui. Você está brincando com seu filho de quebra-cabeças. Você reservou aquele momento para ele, combinado e tudo. Então naquele momento você está concentradíssimo em cada peça. E ele vê isso, nota isso. E você está mesmo ligado em acompanhar a criança e botar mais uma peça e tal. Acabou a hora do jogo e agora você está tratando com a sua esposa um assunto importantíssimo da sua vida, para o casal. Aí chega o filho, pai, aquela peça eu consegui encaixar para ele. Filho, agora não. Então, aos seus olhos, aquele jogo, que há pouco tempo era importante e era mesmo, dentro daquele contexto, pareceu pequeno, diminuto, comparado com o tamanho do assunto que você está tratando com a sua esposa. É questão de referencial. O que o crente não se acostumou pós-conversão foi a mudar o referencial. Ele continua no mesmo. E ele fica confuso. Porque as realidades com as quais ele agora trava conhecimento, as realidades espirituais, elas pertencem a um novo referencial. Mas o crente não adota isso na sua vida, no seu dia a dia. Ele crê naquilo e é meio confuso, como eu falei, é um pouco vago. E ele crê que vai ter a vida eterna e Jesus Cristo, e eu sei, eu creio naquilo tudo. Mas o referencial dele, a medida para ele medir, a alegria, a tristeza, o sucesso, o insucesso, as medidas são as mesmas que ele tinha antes da conversão. Não vai dar certo. Então o que Paulo está dizendo é, mude o referencial, não apenas na sua mente, no seu espírito, de uma forma correta, sim, mas tanto quanto vaga, muito teórica, não muito prática, e viva na prática, na segunda-feira, na terça, na quarta, aqui, todo o tempo viva de acordo com esse novo referencial. Aí você não entende. Quando o crente passa por um problema terrível, e você vai visitá-lo, e você volta animado. O fulano parece que ficou, foi doido. Todo respeito ao irmãozinho ali. Ele não está entendendo o tamanho do problema dele, não. Está, irmãozinho. É porque está vendo deste tamanho o problema dele. Porque o referencial dele mudou. Ele perde alguém querido, ele tem um contratempo enorme. Aí ele compara com o eterno. Ah, vale nada. Isso aqui na terra vale nada. É exatamente o que Paulo está ensinando a nós fazermos aqui. Pois é, vou encerrar. É muito forte, irmão, a influência na nossa mente do envelhecimento físico, em todos os aspectos, na aparência, nas dores, desconfortos, cansaço, falta de agilidade mental e tudo mais. Mas se recuse a deixar que isso tudo tome conta de você e lhe desanime. Esse era o segredo de Paulo para não desanimar, comparar as coisas daqui com o depois da vida. Mude de referencial. Até relacionamentos aqui na Terra, embora importantes, as dificuldades nos relacionamentos vão se tornar mais fáceis de ser encaradas, porque você vai pensar assim, fulano está me dando trabalho aqui, minha mulher, meu marido, meu patrão, seja quem for, não estou aguentando isso, meu filho está me decepcionando muito. Para. Eu tenho um pastor lá no céu que nunca vai me decepcionar. E é para lá que eu vou. E quanto mais eu vivo aqui, mais eu quero chegar perto dele, mais ele vai me acolher, mais ele vai ficar agradável ao meu coração. Quer saber de uma coisa? O problema com meu marido não é tão grande assim, não. Ou com minha esposa, ou com meu filho, ou qualquer um. Você fica muito mais forte para encarar qualquer problema aqui. Não é desprezo. Chega para o camarada em casa, eu não estou nem aí para ti, viu? É porque eu estou triste, tá? Pode morrer de tristeza, que interessa é o eterno. Esse precisa voltar para o Beabá, escola dominical lá com as crianças. Não entendeu nada. Né? Não é o desprezo pelos relacionamentos. Não podemos desprezar o relacionamento nem com os inimigos. Devemos o quê? Os inimigos? Amar os inimigos. Então, relacionamento humano é algo seríssimo e importantíssimo para a vida cristã. Mas não ao ponto de abafar o relacionamento com Cristo, que deve ser o principal. E na hora que o relacionamento com Cristo realmente adquire o valor principal, o outro, ele murcha. Ele ainda é importante, mas desse tamanho. Era importante você brincar com seu filho naquela hora com quebra-cabeça. Era importante, claro que era importante, no contexto da formação dele e tudo mais. Mas comparado com outros problemas que você tem para resolver, é bem pequeno, óbvio. Então é viver dentro de um referencial diferente, meus irmãos. Eu quero encerrar e dizer aqui uma coisa que não sei se as mulheres vão gostar muito, mas vale para o homem também. Tanto se você se vê no espelho de ano após ano, vai mudando um pouco, não vai? Já notaram? Pois é, eu também já. Pense assim, isso é leve e rápido. O que me interessa mais é o que será eterno e glorioso. Você vai ver como só esse tipo de pensamento vai tornar a sua vida muito mais fácil e a sua cruz por Cristo mais leve de carregar. Eu quero encerrar falando a um amigo ou amiga que não tem Cristo. Essa mensagem foi muito direcionada para aquele que já tem Cristo como seu Salvador. No início da pregação eu disse essa frase, aspas, o envelhecimento do corpo do crente deve ser acompanhado do rejuvenescimento do Espírito, fecha aspas, ok. Por que eu enfatizei do crente? Pastor, isso não vale para o não crente? Não, infelizmente a resposta é negativa, ou seja, não, não vale não. Porque espiritualmente ele é morto. Uma Bíblia ensina, então não se fala no crescimento de alguém que não tem vida, não tem sentido. Então, só fala em crescimento de uma criança que nasceu. Está crescendo, está isso, está aquilo, porque nasceu. É, pressupõe-se, isso é óbvio. Então, deixe-me dizer uma coisa diferente para você. Cuide do seu nascimento espiritual. Corra para o Senhor Jesus Cristo. Confesse a Ele. Se for o caso, no seu coração, arrependimento dos seus pecados e peça a Ele ajuda e se converta. Deixa eu dizer assim, entregue seu coração a Ele e Ele vai lhe converter. E o Espírito Santo vai habitar em você e você vai, a partir daí, ser nova criatura. Aí estará valendo tudo o que eu disse desde o começo. Lembra que eu falei do novo homem, nova criatura? Não tem sentido alguém que não tem compromisso ainda com Cristo pensar em renovação espiritual, porque espiritualmente ainda não há existência nele. E o destino eterno, para quem não tem compromisso com Cristo, infelizmente é uma palavra que eu tenho que dizer, é o inferno. É uma palavra bíblica, Cristo falou várias vezes, a Bíblia toda fala, e é fato. Então, corra, enquanto é tempo, para os pés de Cristo. E ele morreu numa cruz para poder lhe dar esta salvação graciosamente. Graciosamente. Então, somente peça, com arrependimento e com contrição, e você vai ser salvo, nova criatura, aí tem um mundo pela frente de crescimento espiritual e tudo isso. Aí se aplica tudo o que nós falamos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo trabalhe em cada coração aqui, incluindo, começando com o meu, de acordo com cada necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.